prazer estar em contato aí, prestando esses esclarecimentos e diante dessa notícia, essa informação aí da conclusão de um processo que a gente iniciou quando atuava na comarca.
Antes de falarmos propriamente a respeito desse processo, doutor Felipe, como é que está sendo esse início de trabalho aí na comarca de Rio Grande?
Está sendo bem interessante, né? A gente já está adaptado aqui à rotina, à promotoria, aos novos colegas, servidores. É um clima um pouquinho diferente, uma cultura diferente, mas sempre muito acolhedora aqui, muito agradável.
Aí é menos frio do que aqui.
Um pouquinho menos, né, Ademar? Porque também faz frio. A previsão para essa semana aqui é próximo do zero grau também. Acredito que Lagoa vá para negativo, mas aqui também faz frio.
Na semana passada aqui em Lagoa Vermelha tivemos temperatura negativa. O Rio Grande chegou a sofrer o problema de alagamento, doutor Felipe?
Sim, a cidade de Rio Grande aqui teve problemas e ainda hoje, ainda alguns pontos do centro, ali próximo à lagoa, ali a gente ainda enfrenta algumas situações de alagamento, porque aqui tem muita influência da maré, então em determinados horários a água volta a subir e então tem algumas ruas que acabam ficando interditadas ainda.
Isso mesmo. A respeito deste processo, doutor Felipe, como é que... Houve denúncia na época com relação a essa situação de fraude?
Então, Ademar, quando eu cheguei em Lagoa, já havia, né, um expediente instaurado sobre isso, sobre uma possível fraude no concurso. Teve algumas denúncias iniciais, mas o grande, o importante para esse desfecho foi uma busca e apreensão realizada por uma outra promotoria de justiça, na sede da empresa que realizou o concurso, então, e foram apreendidos computadores, materiais, e em um dos materiais que foram localizados ali, havia um e-mail, então, da servidora responsável por organizar o concurso, em que ela solicitava a alteração de notas de 6 cargos, 6 candidatos, né, em específicos ali de 6 cargos, com a mensagem ainda, me lembro bem que era para ler e depois ao final deletar o e-mail, né? Apagar a prova, por assim dizer. E foi recuperada essa informação e aí o colega solicitou compartilhamento e a informação veio para nós. Quando eu cheguei já estava no bojo ali da investigação e a gente então com o ajuizamento das ações necessárias para anulação do concurso e responsabilização também por atos de improbidade administrativa.
Em outras palavras, hein, doutor Felipe, essa servidora do município de Capão Bonito do Sul indicou quem deveria ser aprovado.
Exatamente, até porque tinha uma lista preliminar e essas pessoas, e aí tem o e-mail dela e vem uma lista definitiva, isso ficou bem claro. E após o e-mail dela, as únicas pessoas que tiveram notas alteradas foram aquelas que ela indicou no e-mail. E no e-mail ela não faz referência especificamente a nomes, né? Mas ela indica o número de inscrição. Então, mas exatamente aquelas pessoas, aqueles números de inscrição que ela refere no e-mail, são as pessoas que tiveram as alterações nas notas. E se a gente pegar a lista preliminar que foi localizada e a definitiva, essas pessoas, elas não estavam aprovadas, estavam em último lugar ali, então, e tiveram um salto para primeiro colocado.
A empresa que realizou esse concurso, o doutor Felipe, era de Sananduva ou é de Sananduva?
Como, Ademar, pode repetir?
Digo não, essa empresa que realizou esse concurso na época era de Sananduva?
Eu não me recordo de onde, Ademar, era de fora, não era aqui não era da cidade de Lagoa Vermelha, não, era de fora. Era do estado do Rio Grande do Sul, mas não me lembro exatamente de qual cidade.
Isso. E foram aprovados 6 candidatos, né, através dessa fraude, não é mesmo, doutor Felipe?
Isso, o concurso ele tinha o objetivo de selecionar para diversos cargos do município, né? Só que a fraude foi identificada especificamente com relação a esses 6 cargos. Uhum. Até em um primeiro momento, quando a gente entrou com a ação, se solicitava, se pedia para o juiz a declaração da nulidade de todo o concurso, mas ao final ali, até em razão do tempo, né, e os elementos que tiveram no processo, se entendeu por bem que se anulasse tão somente aqueles 6 cargos que ficaram comprovada a fraude, para não prejudicar aquelas pessoas que tiveram, então, o concurso, fizeram o concurso correto, né, todo o procedimento, porque muitas vezes ali as pessoas já estavam a... O concurso foi em 2011, então já estavam aí há 4, 5, 6 anos, né, quando veio a sentença também, 7 anos, daqui a pouco, exercendo suas atividades e serem surpreendidas com uma perda de cargo sem dever, por assim dizer, né, tendo feito tudo correto. Então, por uma questão de justiça, se entendeu por anular tão somente aqueles 6 cargos que foi identificada a fraude.
É, a parte do concurso que estava, vamos dizer assim, contaminada.
Exatamente, essa parte.
Isso. Então, inicialmente, o senhor chegou a pedir a anulação de todo o concurso, mas daí houve, então, essa anulação parcial em razão dessas razões que o senhor coloca.
Exatamente. E aí eu tenho o trâmite do processo, né? O processo começa em 2016. E então tem uma decisão liminar ainda logo no início do processo afastando esse fraude. É, eles recorrem ao tribunal, o tribunal manda reintegrá-los, né?
Sim.
E aí, ao longo do processo, então, tem a sentença do Dr. Gerson, que reconhece essa nulidade parcial, então, declarando esses 6 cargos nulos, e aí tem a possibilidade de recurso, os vencidos então recorreram para Porto Alegre, e Porto Alegre tem mais um período de trâmite do processo, pegou período de pandemia, digitalização dos autos, demorou um pouco, então foi para Porto Alegre, em Porto Alegre a sentença foi mantida, e aí entra aquela questão dos embargos, recursos, a questão foi levada para os tribunais superiores. Os tribunais superiores, então, mantiveram a decisão. É, a decisão, ela transitou em julgado no início do mês, pelo que eu vi, então, no início do mês de junho. E, assim que transitou em julgado, também o município de Capão Bonito do Sul já adotou as medidas e providências para a exoneração desses servidores e comunicou já no processo judicial, então, que aqueles que ainda exerciam o cargo, né, foram, então, afastados, exonerados do serviço público de Capão Bonito do Sul.
Isso mesmo. É, dos 6 candidatos que foram aprovados através desse concurso público ali, Capão Bonito do Sul, 2 já haviam sido desligados. 1 foi demitido por um processo administrativo, 2º passou em um outro concurso, em outro município, também pediu desligamento, e restavam 4 que foram desligados agora na sexta-feira da semana passada, doutor Felipe.
Exatamente, são 4 que ainda exerciam suas atividades, e aí eles foram afastados, então, como a decisão transitou em julgado, significa que ela não cabe mais recurso, ela se tornou definitiva, né? Então, o município deu cumprimento à decisão e afastou e comunicou no processo.
Isso mesmo. Muito bem. Obrigado pela sua gentileza em participar aqui do nosso programa, doutor Felipe.
Muito obrigado, Ademar. E só destacando também que essa questão é uma ação de anulação do concurso e ainda corre, né, uma ação de improbidade administrativa para responsabilizar também tanto a empresa, o prefeito da época, a servidora especificamente que organizou as fraudes e também as pessoas que foram beneficiadas. E nessa outra ação daí tem, além do afastamento, né, mais um pedido de afastamento, de exoneração, ali também tem condenação por ressarcimento aos danos, por pagamento de indenização aí para o município. E essa ação está no Tribunal de Justiça, parece que mais alguns anos aí, mas ela já está para vias de finalização. E agradeço então o contato. Fico à disposição para qualquer necessidade e um esclarecimento posterior também. Muito obrigado, é sempre bom falar com o pessoal de Lagoa Vermelha. Grande abraço.